Sejam bem-vindos à terceira temporada do MBE Podcast, o podcast que visa a interface entre ciência e medicina, pensamento científico e raciocínio clínico, acaso e causa, ilusão e veracidade, incerteza e probabilidade. Eu sou Luiz, seu editor. Este podcast faz parte do nosso programa de medicina baseada em evidências, que abrange o blog, o canal do YouTube e o nosso curso online de medicina baseada em evidências. Depois de uma segunda temporada, cuja temática principal foram os princípios de pensamento médico, entramos na terceira temporada com a temática A Arte de Ler um Artigo Científico. Olá pessoal, este episódio do nosso podcast será dedicado aos estudos do mundo real, também conhecidos como estudos de efetividade, que fazem parte da linha de pesquisa Outcomes Research, uma pesquisa dedicada ao desfecho final. Os estudos no mundo real se referem ao end result, ao resultado final de nossas intervenções, que é uma informação que vai além da prova conceitual de eficácia, se reportando, portanto, à efetividade. E aí está a diferença que nós explicaremos ao longo desse episódio entre eficácia e efetividade. Nesse episódio, portanto, traremos o conceito dos estudos de efetividade, falaremos qual a diferença entre o mundo real e a eficácia conceitual e por que existem essas diferenças, e comentaremos sobre os tipos de evidências que traduzem efetividade, além de uma série de peculiaridades referentes à experiência do paciente. Afinal, os estudos de efetividade se referem a experiência final do paciente. Se referem ao resultado sob a ótica do paciente e não sob a ótica do desfecho, objetivo pré-definido de um estudo. Inicialmente, eu vou explicar por que o mundo real é diferente do mundo conceitual, ok? O mundo real é o que você está se experimentando na prática como consequência da aplicação de uma conduta médica. O mundo conceitual é o que acontece dentro de um experimento para gerar um dado empírico. Isso é diferente por dois motivos. Vamos dizer que o mundo conceitual é o mundo dos clássicos ensaios clínicos randomizados, e que trazem o conceito de eficácia, algo que funciona no ambiente ideal, que foi feito para testar a eficácia. Dois motivos fazem com que o mundo real seja diferente do mundo da eficácia. O primeiro é as dificuldades de implementação de uma conduta maiores no mundo real do que no mundo ideal do ensaio clínico. Todos os tipos de dificuldades de implementação. No ensaio clínico, você tem os pacientes ideal, cuja aderência à terapia é melhor do que no mundo real. No ensaio clínico, você tem os médicos ideais, que seguem protocolos bem definidos, muito diferente do mundo real. No ensaio clínico, a equipe multidisciplinar acompanha o paciente muito mais de perto, diferente do mundo real. Portanto, podem haver grandes diferenças de aplicação, de ambientação onde os fatos estão ocorrendo, que fazem com que os resultados sejam diferentes. Podem haver também grandes dificuldades logísticas no mundo real e que não estão presentes no mundo do ensaio clínico, que foi construído para que a logística funcione. Portanto, o primeiro motivo pelo qual o mundo real é diferente do mundo ideal dos ensaios clínicos são os processos. Os processos ocorrem de uma maneira diferente e eles tendem a ocorrer de uma maneira menos ideal no mundo real do que no mundo dos ensaios clínicos. Os processos. O segundo, esse primeiro motivo é um motivo, eu acho que já bem discutido entre nós. A diferença de eficácia e efetividade é, efetividade é se a coisa funciona mesmo no mundo real. E aí a gente pensa em processo, em implementação, em qualidade da assistência, em coisas desse tipo. Mas eu quero enfatizar aqui o segundo motivo pelo qual o mundo real é diferente do mundo ideal dos ensaios clínicos, que é a experiência do paciente, ou a maneira como o desfecho é avaliado. Observe que no mundo dos ensaios clínicos, o que nós testamos em termos de benefício são desfechos pré-definidos e desfechos que são, mesmo que antes subjetivos, transformados em objetivos ou transformados na medida do possível em desfechos quantitativos, de uma maneira a facilitar a avaliação e o teste da eficácia. Ok? Então, são desfechos que representam eventos, ocorrências na vida do paciente, representa doença. Quando você chega no mundo real e pergunta ao paciente, muitas vezes o resultado final que ele está interessado não é exatamente aquele desfecho do ensaio clínico. O paciente tem uma percepção que vai além daquele desfecho. Por exemplo, vamos falar de tratamento de angina. Se eu quero avaliar se um tratamento, por exemplo, onde a angioplastia coronária tem efeito antianginoso, num ensaio clínico randomizado, onde eu tenho o objetivo de avaliar claramente, objetivamente, o efeito antianginoso da angioplastia, eu defino o desfecho o mais objetivo possível. Por exemplo, é o tempo que um paciente consegue caminhar sem angina numa esteira durante um teste de esforço. Tempo livre de angina, ok? Isso é algo medido numericamente, e eu posso demonstrar ou não demonstrar que houve uma diferença de tempo. Se o tratamento teve um benefício antianginoso, eu vou ver ali um tempo muito maior ou um pouco maior de caminhada no grupo que sofreu o tratamento versus o grupo controle. E aí eu posso, digamos assim, provar a eficácia desse tratamento antianginoso, ok? Muito bem. Essa eficácia está comprovada e tempo de caminhada é um desfecho clínico, né? Não é um desfecho substituto, ele é clínico, no sentido que o paciente sente aquilo. No entanto, ele é um desfecho clínico, é como se fosse um desfecho clínico construído de uma maneira artificial para trazer muita objetividade e ser permitido testar esse conceito sem dificuldades de vieses de mensuração. Então, o tipo de desfecho que é avaliado no ensaio clínico, ele prima pela objetividade, porém peca pela capacidade de retratar a verdadeira experiência do paciente. Então, observe que no ensaio clínico, eu não posso, não é uma boa ideia eu avaliar se o paciente consegue andar no shopping, porque isso não é uma medida objetiva e isso ia trazer muito viés para avaliação. Então, eu testo o tempo de caminhada dele na esteira. Mas o que importa na vida de um paciente, e aí eu remonto ao mundo real, o que importa é se ele consegue andar no shopping ou se ele consegue ter algum grau de funcionalidade que lhe permita viver a vida. Não importa uma caminhada na esteira. Então, no mundo real, o desfecho que mais importa é aquele que faz parte da vida do paciente e não o desfecho do ensaio clínico. Portanto, uma vez comprovado o conceito de eficácia com o desfecho adequado, tempo de caminhada numa esteira, eu preciso avaliar se essa eficácia que é verdadeira se reflete no efeito que muda a vida real do paciente. E aí entra um estudo de efetividade, que ele avalia funcionalidade através de scores de funcionalidade. Você consegue andar até a esquina, você consegue comprar seu pão, você consegue ir no seu banheiro, coisas desse tipo. Desfechos também que avaliam bem-estar. A dor lhe faz sofrer? Como é que está a perspectiva do paciente em relação a se sentir bem na vida? E por fim, alguma coisa que funde funcionalidade e bem-estar é qualidade de vida, que todos sabem que nós temos scores de qualidade de vida. Esses tipos de desfecho, que são os que mais importam na vida dos pacientes, eles não são os desfechos primários dos estudos de eficácia, porque eles têm uma certa subjetividade e eles trariam viés de aferição. Nós tendemos no estudo de eficácia a sermos muito mais objetivos. Uma vez provada então a eficácia, e a gente pode dizer que isso é verdadeiro, eu preciso avançar e avaliar se essa eficácia se reflete em mudar realmente a vida do paciente. Vamos dizer que um tratamento promoveu 20 segundos a mais de caminhada na esteira para o paciente. E vamos dizer que isso tenha sido estatisticamente significante. Isso mudou a vida do paciente em quê? Nós precisamos ir além e avaliar isso. E aí, se você avalia esse tipo de situação, funcionalidade, bem-estar, qualidade de vida, você está fazendo, portanto, um tipo de estudo que já representa mais a ciência da efetividade. Eu dou outros exemplos, até mesmo desfechos como, digamos que você pega insuficiência cardíaca, e você, os dois desfechos mais comuns são morte, ok, morte é morte, morte é mundo real mesmo, né? Mas quando você não está, o outro desfecho, além de morte, é internamento por insuficiência cardíaca, se o paciente precisou de um internamento ou se não precisou de internamento por insuficiência cardíaca. E esse é um desfecho objetivo, tá? Claro que ele tem seus problemas no estudo aberto, porque é um desfecho que às vezes o médico influencia e etc., mas é um desfecho objetivo, principalmente se o estudo for cego, droga versus placebo. Internou ou não internou. E por isso ele é usado no teste de eficácia, no teste primário de eficácia, que é o ensaio clínico tradicional, ok? Mas perceba que você pode ter, no mundo real, na sensação do paciente, um paciente que internou uma vez, até duas, mas a vida dele está muito boa, não foi algo que impactou tanto na vida daquele paciente, e você pode ter um paciente que não internou, mas que a vida não está boa. Então, não é a mesma coisa. Ou seja, uma vez provando a eficácia desse desfecho composto, morte ou internamento por insuficiência cardíaca, é interessante que a gente avance para a efetividade e avalie se a vida desse paciente que está se internando menos está melhor do ponto de vista, de novo, de funcionalidade, de bem-estar e de qualidade de vida. Se a gente avalia isso, nós estamos fazendo também um estudo de efetividade. Observe que eu posso ter um outro desfecho composto, como infarto agudo, desculpa, um desfecho primário, infarto agudo do miocárdio, ok? Então eu mostro que uma droga reduziu o infarto, colchicina, né, reduz infarto agudo do miocárdio. E infarto agudo do miocárdio é um desfecho com uma certa objetividade. Mas eu posso perguntar, eu ter melhorado, diminuído o infarto agudo do miocárdio, melhora em quanto a satisfação do paciente? Se eu vou até a satisfação do paciente, eu estou fazendo um estudo de efetividade. Portanto, nós provamos eficácia, e para provar eficácia a gente deve tentar objetividade nos desfechos, mas uma vez comprovado a eficácia, a gente tem que ir além e avaliar se aquela eficácia se reproduz na satisfação do paciente. E a satisfação do paciente diz respeito ao mundo real, e portanto a gente pode considerar isso como um estudo de end result, um estudo de efetividade, ok? Então, essas duas questões, só para fechar esse bloco, definem a diferença de mundo real e mundo ideal, respectivamente, efetividade e eficácia. Uma situação que já é mais discutida é a situação de que o processo tende a ser mais difícil ou aplicado de uma maneira menos adequada no mundo real do que no mundo dos estudos. Mas não é só o processo. No mundo real, a gente está preocupado com a sensação do paciente. Enquanto nos ensaios clínicos tradicionais, eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado com a ocorrência de um desfecho objetivo. Até mesmo se o desfecho que eu estou falando for subjetivo, vamos dizer, uma escala de depressão, eu utilizar essa escala no ensaio clínico, seria uma situação que se refere mais à eficácia. Melhorou a escala de depressão. É como se dissesse, melhorou a depressão. Isso é eficácia. E aí eu me pergunto, e essa melhora na depressão, melhorou o paciente no todo? Isso é efetividade. Essa melhora no paciente do todo envolveria também, por exemplo, efeitos colaterais da medicação. Tá? Portanto, há uma diferença. Efeitos colaterais que fazem com que o paciente pode ficar menos deprimido, mas ele ficou com inapetência, ele passou a não dormir ou coisas assim. E aí, no todo, esse indivíduo não melhorou muito. Veja como é diferente o mundo real da efetividade e da eficácia. Portanto, pense nessas duas diferenças, o processo e a experiência do paciente. Ela deve ser avaliada, a experiência do paciente, depois da prova de eficácia. Ou seja, devemos chegar à efetividade, que é aquilo que diz respeito ao mundo real. Então, quais são os tipos de evidência de efetividade? Eu diria que tem evidência tipo 1 e evidência tipo 2. As evidências tipo 1 são as evidências que vêm de ensaios clínicos randomizados. E as evidências tipo 2 de estudos observacionais. Então, diferente do que alguns pensam, estudos de efetividade não só são apenas observacionais. Você pode avaliar a efetividade dentro do que eu falei, com ensaios clínicos randomizados. Só que são ensaios clínicos randomizados chamados de caráter mais pragmático. O que é que define um ensaio clínico randomizado pragmático? Define ou uma população mais ampla, mais aberta, menos selecionada do que um ensaio clínico randomizado, tradicional, ou seja, se aproxima mais do mundo real, ou uma forma de fazer mais livre. Vamos dizer que eu randomize para fazer ou não fisioterapia. E como a terapia será feita, a fisioterapia será feita, isso cabe ao fisioterapeuta decidir. Tá? Uma forma de fazer mais livre não é tão estruturada, protocolar. Tá? Porque você quer se aproximar mais do mundo real, da decisão do indivíduo de como fazer. Ou, principalmente, dentro disso que a gente acabou de conversar, um ensaio clínico pragmático, ele foca primariamente numa avaliação de qualidade de vida, ou de funcionalidade, ou de bem-estar, num todo, e não num desfecho objetivo. Isso caracteriza um ensaio clínico pragmático, e esse pragmatismo aproxima o resultado do mundo real. Ok? Então, digamos que a eficácia já foi comprovada, e agora eu estou avaliando qualidade de vida. Se essa eficácia melhora qualidade de vida do indivíduo. Aí eu posso ter um ensaio clínico randomizado de características pragmáticas. O ensaio clínico randomizado pragmático, ele não precisa ter todas essas dimensões: população, forma de executar o tratamento e avaliação mais da percepção do paciente. Qualquer uma delas já caracteriza aquele ensaio como pragmático. Então, o ensaio pragmático, ele tem a vantagem, digamos, tem a virtude de ser randomizado, portanto, não sofrer de efeito de confusão, ok? No entanto, ele se aproxima mais do mundo real por essas características. Uma coisa muito importante que eu devo falar é o sequestro do conceito de ensaios clínicos pragmáticos. O podcast da semana passada, eu comento isso. Aquele estudo que randomizou indivíduos para controle do ritmo cardíaco ou controle da frequência cardíaca, indivíduos com fibrilação atrial, ele se disse um estudo pragmático. Mas ele não tinha esse objetivo de se aproximar mais do mundo real. Então, isso é o sequestro do conceito pragmático. Esse sequestro do conceito pragmático é quando eu digo assim, eu vou fazer um estudo mais fácil de fazer. Como se fosse assim, mais esculhambadinho, eu não vou ter tanto rigor no estudo. E aí eu chamo isso de pragmático, porque usando essa palavra elegante, parece que eu estou me aproximando mais do mundo real. Isso é o sequestro. Não, um estudo pragmático, ele tem que ser bem feito, rígido, e de uma maneira planejada você se aproxima do mundo real, porque você tem motivo de querer se aproximar do mundo real. E não para que o estudo seja mais fácil de fazer. Então, aquele estudo lá da fibrilação atrial, ele inclusive vem com resultado positivo, querendo até contestar outros estudos de melhor qualidade, mas se chamando de pragmático. Mas, na verdade, esse estudo não é exatamente pragmático em sua essência ou em seu objetivo. Ele simplesmente fez as coisas de uma maneira menos controlada. Ele randomizou para ritmo e disse, faça como quiser. Por que isso não é um estudo pragmático de efetividade adequado? Porque você não sabe se o conceito de eficácia está comprovado. E você já está avaliando a efetividade? E quando você vê a discussão a respeito desse trabalho, é como se ele tivesse trazido uma eficácia que os outros trabalhos não mostraram. Então, aqui ele está com a intenção de eficácia mesmo, de provar um conceito ainda não demonstrado. Só que se usa o termo pragmático, porque assim fica mais fácil fazer o estudo. Isso é um sequestro. O bom estudo pragmático é aquele que é pragmático porque a intenção é mostrar mais o mundo real do que o conceito e deve ser feito depois do conceito ser comprovado. E não nessa situação da fibrilação atrial, do controle do ritmo, que o conceito ainda não foi comprovado ou nunca foi comprovado, apesar de bons estudos. Um outro estudo que eu me lembro aqui, que também faz parte do círculo de um outro congresso de cardiologia do ano passado, é um estudo que comparou prasugrel com clopidogrel, dois antiagregantes plaquetários. E eu me lembro que eu fiz um vídeo no YouTube e fazia parte dos estudos que nunca deveriam ser lidos. Por quê? Porque ele se propõe a testar o conceito de que uma droga é melhor do que a outra. Esse estudo é um estudo de eficácia, deveria ser de eficácia. Aliás, ele é de eficácia, mas ele se chama de pragmático para se permitir facilidades ou menos rigidez do protocolo. Como é que esse estudo foi feito? Esse estudo foi feito assim, eu randomizo e o paciente vai lá na farmácia e pega o remédio, ou eu mando pelo correio o remédio, ninguém tá vendo, e o desfecho eu não meço seguindo o paciente, eu olho o desfecho lá nos prontuários eletrônicos ou coisa desse tipo, tá? Então aí os indivíduos chamam isso de pragmatismo, não confundam. Quando você vê um estudo que a intenção é uma prova de um conceito de eficácia e ele se chama de pragmático, tá errado. Esse estudo já é uma pista para você de que ele é de má qualidade. Agora, quando o estudo é pragmático, está testando uma coisa já comprovada em termos de sua eficácia, no mundo real, tentando flexibilizar a forma de fazer, tentando ampliar a população, ou principalmente avaliando se aquela eficácia se reproduz numa experiência positiva do paciente, aí nós temos um verdadeiro estudo pragmático. Portanto, o primeiro desenho de estudo que eu chamo de evidência tipo 1 dos estudos de efetividade são os ensaios clínicos randomizados com características pragmáticas, ok? Nós temos os tipo 2, que são os estudos observacionais, que eles vão lá no mundo real e veem que aquela droga que foi comprovada a eficácia, como é que funciona no mundo real? No mundo real, realmente ela beneficia os indivíduos? E aí você vai avaliar se os indivíduos realmente estão melhorando. Você pode analisar os mesmos tipos de desfechos objetivos. Quando você analisa o mesmo tipo de desfecho objetivo no estudo desse tipo de eficácia observacional, você está querendo avaliar o processo. Se o processo do mundo real resulta no mesmo resultado do que o mundo ideal do ensaio clínico, ok? Esses cirurgiões aí do mundo real operando têm o mesmo resultado do ensaio clínico, por exemplo. Ou você está fazendo observacional não pelo processo, mas pela experiência do paciente. E aí, nesse momento, você utiliza não aqueles desfechos objetivos, mas você utiliza aqueles desfechos que vêm da percepção do paciente, que são resultado final. De novo, eu repito, funcionalidade. Score de funcionalidade, score de bem-estar e, ao final, scores de qualidade de vida. Ok? Mais uma vez, gente, eu digo, estudos de eficácia testam o D de doença, disease. Enquanto, do ponto de vista de desfecho, de estudos de efetividade, eles se preocupam mais com três outros tipos de palavras que também começam com a letra D. Disability, discomfort e dissatisfaction. A gente pode até tentar traduzir para o português. Doença de disabilidade, porque aí é disabilidade, não dá para traduzir muito. Por isso que eu falei em inglês. Eu não posso falar dissatisfação também, é insatisfação, tá? Mas então vai ficar em inglês mesmo. Vejam isso, é um gradiente de objetividade. Disease, disability, discomfort, dissatisfaction. O último aí é o mais subjetivo. Quanto mais subjetivo, mais eu estou me aproximando da verdadeira experiência do paciente. No entanto, quanto mais subjetivo, mais arriscado eu estou em relação a viés de aferição. Portanto, eu estou me arriscando em relação à veracidade do estudo. Mas na medida em que eu tenho um bom ensaio clínico que mostra benefício no D de disease objetivo, eu já tenho mais conforto de ir para um estudo observacional e avaliar disability, discomfort, dissatisfaction, que são essas subjetividades que mais importam para o paciente. Na verdade, o desfecho último do paciente é satisfação. Satisfação. Ok? Então, é aí que estão a questão da importância desses estudos que entram também de caráter observacional. Então, mais uma vez, esses tipo 2 observacionais, se eu estou preocupado em saber que o mundo real eu implemento e funciona, eu posso usar os desfechos objetivos. Mas se a grande razão dele é avaliar a experiência do paciente, aí eu vou para os desfechos mais subjetivos, esses desfechos que dizem respeito mais à perspectiva do paciente. Resumindo, tipo de evidência de estudos de efetividade, tipo 1, ele tem ainda um aspecto que se aproxima do conceitual, é ensaio clínico randomizado, mas pragmático, e não confundam pragmático com estudo de má qualidade. Isso é sequestro, ok? Esse pragmático, a intenção é efetividade. Tipo 2, observacional, após ensaios clínicos também que mostram eficácia. E ele pode querer avaliar a implementação ou perspectiva do paciente, experiência do paciente. Um detalhe bem interessante desses estudos observacionais é que vocês sabem que eles sofrem de efeito de confusão, ok? Eles são observacionais. Se eu estou comparando tratamento e não tratamento, vai ter efeito de confusão pela confusão por indicação. A indicação do médico é algo que torna heterogênea, né? a população que usou e que não usou, a amostra que usou e que não usou o tratamento, né? Então, ele tem o viés de indicação. Mas o que é que ameniza isso? Primeiro, a eficácia já foi comprovada no ensaio clínico, ok? Então, a gente está só vendo se se reproduz. E vai haver também os ajustes, né? Principalmente por score de propensão, né? E que nós podemos, eu vou explicar ainda nesse podcast a questão de score de propensão. Então, isso ameniza a coisa e você já está testando a efetividade, depois da eficácia comprovada, e aí é muito tranquilo. Agora, uma coisa importante, esse estudo de efetividade, sendo observacional, ele tem muita validade enquanto observacional, porque o objetivo dele é avaliar a efetividade e a eficácia já foi demonstrada. Mas prestem muita atenção quando o estudo observacional não tem essa intenção. Ele tem a intenção de demonstrar eficácia. Aí ele tende a... Ou seja, ele não será o melhor tipo de estudo, considerado nunca um alto nível de evidência, quando o estudo observacional pretende testar a eficácia, substituindo ensaios clínicos randomizados que ainda não foram realizados. Então vejam a diferença. Eu comprovar a eficácia de alguma coisa e depois ir para o observacional ver se tem a efetividade é algo totalmente válido. Agora, eu não ter a prova de eficácia com o ensaio clínico e querer fazer um estudo observacional para sugerir eficácia é algo muito que não deve ser considerado uma evidência confirmatória. Às vezes, nem exploratória deve ser considerada. É o que a gente vê aí dos 80 estudos positivos com hidroxicloroquina observacionais e você tem 4, 5 estudos aí randomizados negativos, né? Então, esses randomizados valem mais porque a gente está falando de eficácia e não de efetividade. Uma coisa muito interessante que vale a pena a gente comentar é quando no estudo observacional efeito de confusão, o efeito de confusão por indicação é há um menor risco de efeito de confusão por indicação. Quando no estudo observacional você se preocupa menos ou você fica mais confortável com a confusão por indicação. Primeiro critério, quando você não está comparando ação e inação. Quando você está comparando ação com ação, o potencial de efeito de confusão por indicação é menor, ok? Ou seja, é muito mais crítico o efeito de confusão por indicação se eu estou comparando fazer e não fazer. Porque entre fazer e não fazer, há uma grande diferença. Há uma diferença maior entre fazer estratégia A e fazer estratégia B. Essa grande diferença no processo de decisão torna as duas amostras muito mais heterogêneas do que quando eu estou testando fazer estratégia A versus fazer estratégia B, ok? Principalmente quando são estratégias, digamos assim, similares, digamos. Eu tô comparando inibidor da ECA e bloqueador do receptor de angiotensina. Os dois são comprimidos, tá? Então, entre fazer um ou fazer outro, eu provavelmente não estou decidindo com base na gravidade do paciente. Isso aí diminui o risco de efeito de confusão. Então, isso vale tanto para o estudo observacional que está querendo testar eficácia, quanto para o estudo observacional que adequadamente está avaliando a efetividade. Então, quando a gente está aqui naquele estudo observacional, mas o de eficácia ainda não vai ser confirmatório, certo? Mas no estudo de efetividade observacional, principalmente quando a gente está... Ou seja, no estudo efetividade observacional, quando a gente está testando ação A versus ação B, ele tem mais validade ainda, porque o potencial de efeito de confusão é menor, ok? E quando a estratégia A versus a B não está relacionado tanto à característica do paciente, isso diminui ainda mais a possibilidade de efeito de confusão. Por exemplo, eu vou comparar aqui cirurgia aberta e cirurgia laparoscópica. Mas eu não estou decidindo paciente a paciente qual é o que eu vou fazer aberto, qual eu vou fazer laparoscópica com base na gravidade do paciente. Eu vou comparar um centro que só faz laparoscópica com outro centro que prefere mais cirurgia aberta, certo? Então aí não é com base na característica do paciente. Essa situação diminui muito o potencial do efeito de confusão. Então, é uma diferença. Quando a gente vê realmente estudos de ação A versus ação B, isso diminui o potencial de efeito de confusão e dá mais credibilidade ainda a esses estudos de efetividade observacionais. E muitas vezes, a pergunta de efetividade, ela está se referindo a diferentes tipos de estratégias, né? Mas mesmo que não seja o caso, como eu falei, score de propensão ajustam e a gente considera válido a eficácia de efetividade observacional, porque a gente considera válida a evidência de efetividade observacional porque a eficácia já foi comprovada. O que é o score de propensão? Se fala muito nisso, propensity score para avaliação para tentar ajustar para esses potenciais efeitos de confusão. O score de propensão é um score que prediz a decisão do médico, né, em fazer ou não fazer um tratamento, ou em fazer o tratamento A ou B. Então, quais são as variáveis do paciente que prediz que ele seja alocado para o tratamento A ou tratamento B? Ok? Então, isso se cria um score preditor da decisão. Esse score, portanto, ele contém a decisão do médico baseada nas características do paciente. Ao colocar esse score numa análise multivariada e ajustar o efeito da terapia para esse score, é como se eu causasse assim, uma semi-randomização, porque eu elimino esses fatores de confusão que foram gerados pela própria decisão do médico. É como se eu ajustasse para a decisão do médico. Artificialmente, ajustar o efeito de uma terapia para o score de propensão a essa terapia é como se eu ajustasse para a decisão do médico e aquele modelo passasse a ser um modelo randômico de fazer ou não fazer a terapia, não pela decisão do médico, porque eu controlei estatisticamente para essa decisão do médico. Essa é a técnica de propensão, do score de propensão. Uma outra utilização do score de propensão, uma outra técnica que é melhor do que essa de colocar o score de propensão no modelo logístico e ajustar para ele, é você fazer o pareamento por score de propensão. Digamos que você tenha lá 20 mil pacientes em um grupo, 20 mil em outro, você faz lá o score de propensão e você consegue parear os pacientes do grupo tratamento e do grupo não tratamento por um score de propensão igualzinho, certo? Então você faz como um estudo pareado mesmo, cada paciente vai ter seu par, cada paciente que foi tratado vai ter seu par que não foi tratado, porque eles têm o mesmo score de propensão. O programa faz isso, o computador faz isso, e ele seleciona um subgrupo lá desse total de pacientes que você consegue fazer esse match do score de propensão. Não vai ficar todos os pacientes, porque você nem sempre consegue fazer o match perfeito com todos, é um subgrupo, mas você faz esse match. E esse match é um ajuste ainda melhor do que o ajuste da regressão. Então é isso que é score de propensão, que é muito utilizado nesses estudos observacionais de efetividade, que são considerados um bom nível de evidência para efetividade, e são utilizados também nos estudos observacionais que querem inferir eficácia. Tá? Mas, como a gente sempre enfatiza, eles nunca serão confirmatórios em relação à eficácia. Agora eu vou aprofundar um pouquinho mais, pessoal. Lembrem-se que o que eu falei, que no mundo real, o mundo real é diferente do ensaio clínico, porque o mundo real, processos são diferentes e o funcionamento das coisas pode ser pior. E no mundo real, a experiência do paciente, ela não é medida exatamente pela ocorrência ou não de um desfecho objetivo, mas sim pela sensação dele, do paciente. Mas tem um terceiro motivo que eu vou falar nesse bloco, um terceiro motivo pelo qual o mundo real é diferente do ensaio clínico randomizado. E esse terceiro motivo faz com que ele só pode ser avaliado no estudo observacional. Não pode ser avaliado por um estudo randomizado. Esse terceiro motivo, que o mundo real é diferente do mundo ideal, é que no mundo real o médico decide. Escolhe o paciente que vai fazer ou não um tratamento. E no ensaio clínico randomizado, não existe pensamento médico. A escolha é um sorteio. Veja que imensa diferença do mundo ideal da prova do conceito de eficácia e do mundo da efetividade. E tem que ser diferente mesmo assim, porque eu tenho que anular efeito de confusão no estudo de eficácia. Então eu não dou o direito do médico decidir. No entanto, ou seja, eu não dou o direito e eu randomizo. No entanto, no mundo real, se o médico for bom, é melhor que ele decida e que a conduta médica não seja estabelecida por um sorteio, ok? Se o médico for um bom médico, eu prefiro que ele tome a decisão em relação à conduta que eu serei submetido do que ele sorteie com cara ou coroa se eu vou ser operado ou não, ok? Então, no mundo real, é muito importante a decisão do médico. É uma vantagem que o mundo real tem sobre o ensaio clínico se o médico for bom. E principalmente em situações de trade-off, onde tem benefícios e malefícios e você tem que equilibrar. Se o médico for bom, a escolha dele, do paciente ser ou não anticoagulado, ponderando benefício e risco de sangramento, tende a ser melhor do que o sorteio de quem vai ser anticoagulado ou não anticoagulado. Então, esse é um dos motivos uma escolha do médico, baseada no raciocínio dele, também nas preferências e valores do paciente, pode funcionar até melhor do que o ensaio clínico. Esse é o motivo pelo qual, eventualmente, você pode esperar que a efetividade seja melhor do que a eficácia. Porque na efetividade, o médico escolheu, ele alinhou com o paciente, a decisão foi tomada considerando um trade-off de risco-benefício e também considerada valores e preferências do paciente. Então, pode ser até que, diante dessa situação, a efetividade seja melhor que a eficácia. Essa é uma outra diferença do mundo real. E para acessar essa diferença, nós precisamos de estudos observacionais. Qual a diferença de estudos observacionais de efetividade, que eu quero simplesmente avaliar se a conduta melhora a experiência do paciente, e de estudos de efetividade, que eu quero avaliar se a decisão do médico é uma boa decisão? A diferença é o uso ou não do score de propensão. Veja que na primeira situação, no bloco inclusive anterior, eu expliquei o uso de score de propensão. E é a propensão à prescrição. Se eu ajusto para propensão à prescrição, eu anulo a escolha do médico. E vejo se aquela conduta impacta no bem-estar do paciente. Eu me aproximo mais do ensaio clínico quando eu uso o score de propensão. Mas se a minha efetividade agora, o interesse for em avaliar a qualidade da escolha do médico, ou se o médico pensar melhora o desfecho do paciente, eu não vou querer usar o score de propensão. Tá? Mas eu tenho que dar um jeito de ajustar para fatores de confusão. Como eu faço então? Eu não vou ajustar para a propensão da prescrição. Eu vou ajustar para algum score de risco do paciente. Então, não é o score probabilístico da prescrição. É o score probabilístico do paciente ter o desfecho ou não. Portanto, eu ajusto pelo risco do desfecho e não para a propensão à prescrição. Ok? Então, eu me despreocupo com a propensão. Eu ajusto no modelo multivariado a conduta escolhida pelo médico para o risco do paciente ter um desfecho ou não. Seja um score de risco já validado ou variáveis associadas ao desfecho naquela amostra. E dessa maneira, eu estarei avaliando, ajustando para as características, para o risco inerente dos pacientes, eu estarei avaliando a conduta do médico. Portanto, se a gente quer avaliar a inteligência médica, se a inteligência médica impacta no mundo real do paciente, não use score de propensão. Em resumo, estudos no mundo real dizem respeito a processos, à experiência do paciente e ao pensamento do médico, que não é contemplado no ensaio clínico randomizado. Quando eu quero avaliar processos, eu posso fazer por um estudo observacional. E posso até usar os desfechos clássicos objetivos. Mas eu estou avaliando se aquela eficácia está se reproduzindo no mundo real. Quando eu quero avaliar a experiência do paciente, eu utilizo desfechos que dizem respeito mais à percepção do paciente. E quando eu quero avaliar a inteligência médica, eu ajusto para o risco do paciente e não para o score de propensão. Isso aqui em relação ao tipo 2 observacional, mas não se esqueçam que estudos de efetividade podem ser de tipo 1, que são ensaios clínicos randomizados de característica pragmática. De característica pragmática, se aproximam mais, seja da população, seja da maneira como a coisa é feita no mundo real, seja da avaliação do desfecho muito mais na perspectiva do paciente do que na objetividade do ensaio clínico. Mas quando utilizar a evidência tipo 1 ou tipo 2 do ponto de vista da efetividade? Olha, no mundo ideal, primeiro a gente teria um ensaio clínico randomizado de eficácia, depois entraria um ensaio clínico randomizado pragmático, já flexibilizando mais essas questões, e lá na terceira avaliação, o estudo observacional de efetividade. Ok? É claro que se não há muita dúvida que aquilo vai funcionar no mundo real, você pula a etapa do ensaio clínico pragmático e vai logo para o de efetividade, porque o que você quer mais é medir a coisa no mundo real e não, por exemplo, não há muita dúvida de que vai acontecer o efeito, você quer mais medir o tamanho do efeito, digamos, ou a experiência mesmo do mundo real. Mas quando há uma parcela de dúvida grande de que aquilo ali vai se reproduzir realmente na experiência do paciente ou alguma coisa assim, seria ideal que antes do observacional tivesse um ensaio clínico mais pragmático. Aí, a proposta e o que eu acho ideal é que o próprio ensaio clínico de eficácia ele já tenha desfechos de efetividade e que eles fossem analisados de uma maneira hierárquica, ok? Por exemplo, você poderia ter no ensaio clínico tradicional, se a questão for a experiência do paciente, ok? Se a questão for a experiência do paciente, você poderia ter no ensaio clínico tradicional, primeiro, um desfecho primário objetivo de eficácia. E um desfecho coprimário subjetivo de efetividade, qualidade de vida ou algo assim. Só que esse desfecho coprimário só seria avaliado se o desfecho primário fosse positivo. Seria uma avaliação, portanto, hierárquica. Só faz sentido que algo melhora a qualidade de vida se melhorar a doença do paciente, certo? Então, o desfecho primário é a doença. E em melhorando a doença, de uma maneira hierárquica, eu vou para o coprimário, que seria a funcionalidade ou a qualidade de vida, etc. Isso aí já resolveria, se os estudos fossem assim desenhados, resolveria essa questão. Ou seja, pelo menos do ponto de vista do desfecho, você teria uma faceta pragmática. Errado é fazer, por exemplo, o que o estudo isquemia fez. Ele foi negativo no estudo, no desfecho de eficácia e tentou analisar a qualidade de vida tentando sugerir positividade. Não faz sentido, gente. Tá? Não faz tanto sentido assim. Realmente o desfecho eficácia, ele deve ser um desfecho. Efetividade, ele deve ser um desfecho avaliado hierarquicamente depois da eficácia. Mas uma boa ideia é que se comece a colocar desfechos coprimários de eficácia como qualidade de vida, por exemplo, em situações desse tipo, porque aí a gente, se ele for negativo, não chega a negar aquele benefício, mas diminui a magnitude do benefício. Ok, eu diminuo o infarto, mas o paciente continua satisfeito ou insatisfeito da mesma forma. Aí você diminui, o tamanho do efeito daquilo ali e toma uma decisão mais embasada na relevância, ok? Do que só num desfecho objetivo. Por fim, pessoal, uma palavra sobre estudos de custo-efetividade, que eles também caem na definição de estudos de efetividade, né? Porque é uma coisa que diz respeito também ao mundo real. Eu acho que para falar de estudos de custo-efetividade, a gente tem que ter um outro podcast inteiro. Eu não vou querer cobrir isso. Apenas mencionar que uma vez demonstrada a eficácia e a gente estando convencido de efetividade, a decisão de implementação e etc. deve também levar em consideração o paradigma da custo-efetividade. É claro que os desenhos do estudo de custo-efetividade podem contemplar também dados surgidos apenas de estudos de eficácia, mas conceitualmente, custo-efetividade pode ser definida como eficiência, que é algo que vem depois de efetividade. Então pensem assim, primeiro a eficácia, prova de conceito, a efetividade, esse conceito impacta o mundo real ou a vida real do paciente, e depois vem a pergunta da eficiência, que diz respeito a custo-efetividade. Mas no futuro a gente vai falar mais de custo-efetividade. Por essa semana, eu acho que a gente já falou bastante, e eu espero que tenha, do ponto de vista principalmente conceitual, ficado claro na mente de vocês essas facetas dos estudos de efetividade, que eu espero poder discutir com vocês ao longo desses podcasts também. Lembrando que aquela pirâmide da medicina baseada em evidências que coloca ensaios clínicos randomizados no topo, ela é falaciosa. Porque nem sempre é ensaio clínico randomizado que é a melhor evidência, dependendo da situação. Nessa, que é uma situação de efetividade, muitas vezes a melhor evidência pode ser um estudo observacional. Muito bem, pessoal, e assim concluímos o nosso podcast dessa semana, que teve um aspecto bem homogêneo, um único assunto, diferentes níveis de profundidade, com intenção mais conceitual a respeito dos estudos do mundo real, efetividade, outcome research. Para se aprofundar disso, pesquisem no nosso blog Efetividade Estudos Pragmáticos, que existem algumas postagens que se referem a isso, assim como algumas aulas no bloco Tratamento do nosso curso online de Medicina Baseada em Evidência, que aprofundam esses assuntos. Vou ficando por aqui, agradeço a todos, lembro de vocês estarem presentes no Twitter, comentando sobre nossas ideias de uma maneira que a gente expanda, faça, né, uma expansão aí dessa discussão. Até a próxima semana.